Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
A Secretaria de Segurança Pública do Paraná divulgou um balanço mostrando que o número de roubos caiu 27% no Paraná durante o primeiro trimestre do ano. Quem tem detalhes é Amanda Lanes.
O número de roubos e furtos registrados no primeiro trimestre de 2018 caiu em relação ao mesmo período do ano passado no Paraná. No comparativo, a queda foi de 27% no índice de roubos e de 8,8% em furtos. A diminuição no número de roubos de veículos alcançou 28,8% no estado, com destaque para as regiões de Apucarana, Cascavel, Londrina, Rolândia e Paranavaí. Os dados são da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Administração Penitenciária. Entre janeiro e março deste ano, o índice de veículos roubados no estado caiu 28,8%. Na região de Apucarana, no Vale do Ivaí, o número de registro passou de 62 para 22 esse ano, uma queda de 64,5%. O resultado foi conquistado a partir de um conjunto de todas as forças de segurança. O delegado-chefe da 17ª Subdivisão de Polícia, José Aparecido Jacovós, disse que a principal estratégia tem sido o combate ao tráfico, que tende a puxar para cima os índices dos demais crimes.
Uma das principais estratégias nossas é o combate, uma tolerância zero contra o tráfico de drogas. O tráfico de drogas ele é responsável praticamente por todos os demais crimes. Este ano, em Apucarana, nós já prendemos mais de 100 traficantes somente este ano em Apucarana. No ano de 2017, nós prendemos aqui 214 traficantes. Então é este trabalho, um trabalho em conjunto. É, integração das forças de segurança com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, que nós levamos à diminuição de todos os crimes como um todo, o furto, o roubo, mas principalmente você tem que focar no combate ao tráfico de drogas.
Do começo deste ano até maio, foram presos 111 traficantes na região de Apucarana. Localizada em área de fronteira, Foz do Iguaçu reduziu 47% o índice de roubo a veículos, passando de 185 para 98 veículos roubados nos primeiros três meses de 2018, comparado com o mesmo período de 2017. Em Londrina, a quantidade de carros roubados diminuiu 54,6%. Em Curitiba, a queda foi de 15%. Amanda Lanes, da Agência de Notícias do Paraná.
Começa hoje no Supremo Tribunal Federal o julgamento da senadora Gleisi Hoffmann, do marido dela, o ex-ministro Paulo Bernardo, e de um empresário. Eles são acusados de receber R$1 milhão desviados da Petrobras. Quem tem detalhes é Rodrigo Silva.
A senadora Gleisi Hoffmann, seu marido, o ex-ministro Paulo Bernardo e o empresário Ernesto Kiegler, ligado ao casal, serão alvos de uma ação que será julgada hoje pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal. O julgamento começa às 14h. A ação penal é da Procuradoria-Geral da República e eles foram denunciados por corrupção ativa e lavagem de dinheiro. Segundo a PGR, a campanha de Gleisi ao Senado em 2010 teria recebido R$1 milhão, dinheiro desviado de contratos com prestadoras de serviços da Petrobras. De acordo com as investigações do Ministério Público Federal, embasadas nos depoimentos dos colaboradores Alberto Youssef e Paulo Roberto Costa, quatro repasses no valor de R$250 mil foram feitos em 2010. Rodrigo Silva para o Paraná de hoje.
O CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, afirma que o tabelamento do preço dos fretes de cargas é negativo para a economia.
No relatório enviado ao Supremo Tribunal Federal neste domingo, o CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, avalia que a política de preços mínimos para o frete de transporte de cargas no país não apresenta benefícios para o funcionamento adequado do mercado e nem para o consumidor final. No entendimento do Conselho, é o consumidor quem vai arcar com os aumentos de preço decorrentes do tabelamento. O parecer foi feito em cumprimento à determinação do ministro do STF, Luiz Fux. Ele é o relator de várias ações que questionam a medida provisória publicada pelo governo no fim de maio, que criou a política de preço mínimo para o frete de cargas. Fux marcou audiência para a próxima quarta-feira. Vários órgãos devem ser ouvidos, assim como os representantes dos caminhoneiros. A Secretaria do Ministério da Fazenda, responsável por assuntos de promoção da concorrência, também argumenta, no relatório enviado ao STF na sexta-feira, que o tabelamento do frete foi determinado pelo governo sem a devida análise de impacto sobre o mercado e sobre o consumidor. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, não divulgou o posicionamento. A AGU, Advocacia Geral da União, defende a validade do tabelamento para corrigir os preços abaixo do custo dos condutores por causa do desequilíbrio entre oferta e demanda. A ação, que questiona se o tabelamento é constitucional, foi protocolada pela Associação de Transporte Rodoviário do Brasil no começo deste mês. Uma ação similar foi protocolada pela CNI, a Confederação Nacional da Indústria, e outros 54 questionamentos foram feitos em varas da Justiça na primeira instância. Todos estão suspensos e vão ser avaliados por Fux após a audiência marcada para quarta-feira. O tabelamento do preço mínimo para o frete foi um dos pedidos dos caminhoneiros para encerrar a greve da categoria, que ocorreu no mês de maio. Da Rádio Nacional em Brasília, Samanta do Carmo.
Durante os últimos anos, a Operação Lava Jato e outras investigações sobre corrupção no Brasil usaram algumas ferramentas que foram essenciais para a descoberta dos crimes e também para a descoberta dos autores desses crimes, dos envolvidos em todas as ações de corrupção descobertas no país. Uma delas é a condução coercitiva, que agora foi proibida pelo Supremo Tribunal Federal. A outra são as prisões preventivas, que agora estão sendo questionadas pelos advogados criminalistas junto ao Supremo Tribunal Federal. Segundo os advogados, seria ilegal usar a prisão preventiva para conseguir as delações premiadas.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, concedeu prazo de 5 dias para que a Presidência da República e a Procuradoria-Geral da República se manifestem sobre uma ação que chegou à corte e pede a anulação de delações premiadas que decorreram de prisões preventivas. Só depois que receber as manifestações, Barroso vai analisar o caso. Não há data prevista para a decisão. A ação foi protocolada pela Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas. A entidade quer que o uso da prisão para obter colaborações seja reconhecido como crime contra a humanidade. A entidade defende que, para fins de extrair qualquer forma de delação premiada, o prazo máximo de prisão preventiva não pode ultrapassar 15 dias improrrogáveis e que as delações só podem ser consideradas válidas se o colaborador responder o processo em liberdade. Até o julgamento de segunda instância, salvo situação de custódia não prisional de proteção à testemunha. Com informações da Agência Brasil, de Brasília, Cariane Costa.
É hora do intervalo. Daqui a pouquinho a gente fala sobre a suspensão das fraldas Turma da Mônica determinada pela Anvisa.
Paraná de hoje volta já.